Vocês estão ligados no negócio do Carrefour, né?
Sim.
Claro.
Tá, então, aconteceu aquele negócio no Carrefour do Passo da Areia, que mataram um homem negro, né? E houveram protestos, né, pelo país inteiro, tentando boicotar o Carrefour por causa disso. E teve um que eu acho que foi há 2 dias atrás, no Carrefour da Bento Gonçalves, que é, tipo, relativamente perto aqui da minha casa. E eu acordei, acho que um dia depois desse protesto da Bento, porque, bah, aparentemente houve tumulto e pá, outras coisas. E tinha um vizinho meu reclamando do protesto. E uma das frases que ele falou, assim, no argumento dele, ele, que estava conversando com a vizinha de baixo, é que esses protestos e qualquer dano à propriedade, assim, era desnecessário e isso é culpa dos artistas negros. Eles que incentivam isso. Enfim, uma coisa bem bosta de... Eu tava falando com o Pedro que é uma coisa bem bosta de tu acordar de manhã com, tá ligado? Mas eu fiquei pensando o quão tópico isso era. O quão relevante foi a gente ter feito o artigo sobre o que a gente fez, sabe? E entra bem nesse contexto, porque o Pedro tava falando que ele tinha falado sobre atingir as pessoas.
Em que sentido, assim?
Assim, que aquele protesto era pra boicotar o Carrefour, né?
Sim, sim.
Porém, outras pessoas começaram a se ofender com aquilo, sendo que não necessariamente era direcionado a elas.
É, esse é um negócio, assim, eu acho que é importante falar, né, que o racismo, assim, da forma... É que até tu diz, assim, né, que existem diferenças sociais de como o racismo é exercido aqui no Brasil, né? Enfim, eu acho que ele tá num meio que ele é meio que abarcado por um grupo que ele não quer demonstrar aquilo, mas sempre vai emitir um comportamento reacionário, independente do contexto, né? Só à medida que eles comprovem a tese deles, que eles estão de certa forma incorporando, e claro que, enfim, eles não vão justificar e expor o racismo de uma forma descarada, mas que eles só querem procurar um argumento sólido o suficiente para conseguir rebater a tese de que aquilo foi uma questão que dialoga com um problema que a gente vive há muitos anos e é um problema seríssimo que não pode ser desassociado do contexto. As pessoas vão primeiro buscar o argumento, tipo, não, a pessoa cometeu tal crime porque, quer dizer, no caso, ele fez primeiro, ele bateu primeiro, então ele mereceu, de certa forma. Mas aí tu vê que isso é um argumento meio fraco, né? Porque, tipo, pô, não pode matar ninguém em nenhum contexto, né?
E tem mais coisas, né? Porque a mulher do cara falou que antes de tudo acontecer, eles estavam sendo seguidos no supermercado,
e
né?
É quase normal. É quase um clichê, né? Tipo, do racismo velado, assim. Que é um problema brasileiro que tá aí, tipo, desde a colonização, tá ligado? E é muito louco porque Pedro tinha falado sobre Schopenhauer, não lembro qual é o nome do cara.
Eu falei, sim.
É sobre aquela coisa do debate, né? E como tu tinha falado antes, né, Pedro? As pessoas têm medo de debater. Elas têm medo de perder um debate, sendo que, tecnicamente, não existe, tipo, tu perder um debate, né? Eu creio que, tipo, o debate é um meio que as pessoas encontram pra chegar num consenso em que ambas partes saiam privilegiadas. E é por isso, tipo, esse seria o porquê de ocorrer debates, tá ligado? De ter um congresso, alguma coisa assim, sabe? Mas o que a gente vê sempre em qualquer... Acho que não só na nossa esfera política, mas também se espalha por toda a nossa sociedade, é sempre a questão de buscar um argumento com o solene propósito de acabar com o argumento da outra pessoa, sabe? Não de tentar chegar no consenso, numa solução, mas sempre tentar deixar as coisas como estão. É sempre lutar pra estar certo e nunca lutar pra fazer o certo. E é muito louco como essa situação com o meu vizinho, tá ligado? Porque o argumento dele em relação a artistas negros é só uma parte, assim, é só uma peça. Porque ele chegou a falar, ah, porque a gente não pode chamar eles de tal coisa, mas eles me chamam de alemão, tá ligado? E é muito louco como parece tão natural, tão instintivo. Tá, natural não é, mas é tão coisa do instinto da pessoa se sentir ofendida com aquilo, sabe? Se sentir ofendida com qualquer coisa que desafie o privilégio que ela tem como pessoa branca, pessoa classe média alta, tá ligado?
É, e vai um pouco além disso também, né? Porque essa questão do vandalismo, né? Que é um argumento muito comum pra falarem mal dos protestos. Só que, cara, o Carrefour é uma empresa multimilionária, tá ligado? O que vai fazer esse desgosto e essa crueldade que se faz com o povo dentro das lojas dele, o que que vai fazer essas coisas chegarem nos ouvidos dos caras, sabe, dos donos? O que que vai fazer os caras se sentirem mal? Eles estão realmente se importando com a vida do cara que foi morto numa das lojas dele? Eu acho muito difícil, os caras não devem nem saber disso, tá ligado?
É muito louco, porque é quase um blackmail, assim, né? Foi o que falou, né, Pedro, antes sobre perder empregos, coisa assim.
É, eu acho que é importante nesse ponto, assim, eu acho que complementando o que os dois falaram, e até pegando um pouco do que eu tinha falado antes, da questão de sempre estar na procura de um argumento melhor, né? E daí tu vê que esse argumento não cola, assim, de tipo, ah, porque ele mereceu, porque, porra, não tem como, sabe? Não tem justificativa pra tu dizer que uma pessoa pode ser morta, assim, sabe? Nesse contexto, e sem evocar todo aquele racismo intrínseco da situação. E daí as pessoas vão buscar isso. Não, demitindo que foi errado, as pessoas vão dizer, não, é que, enfim, né, vai acabar demitindo as pessoas se tu começar a boicotar ou se tu começar a quebrar as coisas. Quem vai sofrer com isso são os empregados do Carrefour, que são, em grande parte, são negros, né, também. Só que também, por outro lado, não visa atingir essas pessoas, tu visa atingir o pessoal que é dono, que negligenciou essa situação de segurança, que, enfim, era uma situação completamente evitável e foi, enfim, já teve vários casos problemáticos do Carrefour e essas pessoas merecem sentir alguma consequência dos atos delas, né? Então, enfim, se pessoas acabarem sendo demitidas, não vai ser culpa do protestante ou da pessoa que boicota, vai ser culpa dessas pessoas, as pessoas que são as grandes coordenadoras do Carrefour, por assim dizer, né? Então, enfim, também não é argumento que pode ser, sabe, enfim, que é um argumento meio perverso, de certa forma, né?
Com certeza.
Enfim, mas eles vão sempre buscar alguma justificativa para conseguirem sentir o alívio de dizer, não, eu não sou racista, sabe? A pessoa tá sempre buscando um motivo para fugir da condição intrínseca e, por isso, vai buscar alguma tese cada vez um pouco mais, enfim, disfarçada, assim, mas que continue dizendo o que ele quer ouvir, né? Enfim.
É, o famoso, ai, mas eu tenho amigo negro, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente fala no nosso trabalho até. Obviamente, problemas de racismo sempre ocorreram aqui nesse país, só ocorrendo no mundo. Só que eles eram muito mais visíveis e muito mais, tipo, no início
era
da República.
Muito menos abafado,
até.
Né?
É muito menos abafado, era muito mais aceito. Porque após o fim da escravidão e todas essas coisas, a gente fala, tipo, bah, proibindo capoeira, tá ligado? Também proibindo qualquer tipo de cultura. Nossos trabalhos também se conectam quando a gente fala sobre samba, porque, bah, quem tava com o pandeiro embaixo do braço, quem tava tocando samba, era preso por vadiagem, qualquer coisa assim. E é sempre essa coisa de... Esse preconceito, essa repressão, ela vai evoluindo conforme a sociedade avança, sabe? Então, mesmo com menos aceito é, tipo, essas atitudes racistas... Elas não acabam, elas só, tipo, começam a se esconder, assim. Elas ficam entre as entrelinhas, tá ligado? Sim. Mas elas estão lá, e elas, tipo, atingem do mesmo jeito. E quando elas atingem, tu vê que é um problema persistente, tá ligado? Muita gente aponta muito o dedo pra esse tipo de problema.
Eu acho que nesse ponto é muito importante, assim, tu pensar que tu não pode considerar que as pessoas que estão cometendo racismo são burras, né? Porque o racismo, ele vai se sofisticando, assim. Eu acho que é super importante, nesse contexto, abarcar essa consideração de que o racismo, ele vai se sofisticando com o tempo, né? Então, é uma perspectiva meio problemática considerar o racista como burro, porque, na verdade, tu vê que quem quer perpetuar esse tipo de comportamento vai encontrar mecanismo de sofisticar e esconder sempre no intento de conseguir provar a própria tese, né? Então, enfim, talvez, acho que é sempre importante no momento que a gente... Claro que a gente nunca vai ter pessoas como inimigas diretas, mas no momento que a gente tem teses que são diretamente inimigas do que a gente quer propagar, e como comunidade, né, a gente não pode subestimar essas teses e como elas vão se desenvolvendo e como elas vão se disfarçando durante o curso do tempo, né?
Não, com certeza, porque essas pessoas têm total noção do que elas estão fazendo. E é muito louco porque as formas de combater essa repressão, elas também se adaptaram de uma maneira, tipo, incrível, assim, sabe? Tanto porque a gente falou sobre música, né? É aquela coisa, sabe? Lutar contra a repressão através da arte, que é um tipo de linguagem universal que todo mundo vai entender de uma maneira ou outra. E é por isso que esses estilos musicais vindos da periferia são tão populares, tão famosos e tão admirados. Porque tu pode, sei lá, não gostar do funk, mas olha quão popular é. Tem muita gente que gosta. Não importa o quanto tu falar que é burro, vulgar e que sentiu o crime ou qualquer coisa idiota assim, sabe? Porque essas pessoas, ao mesmo tempo que elas, tipo, talvez não parem pra absorver o conteúdo, olhar o contexto do funk, elas entendem. E mesma coisa com o samba, assim. Por mais que esse preconceito, essa repressão tenha encontrado essas formas mais inteligentes de agir, esse combate também encontrou. E eu acho que até agora, o fato de ter, tipo, algo tão grande quanto esses protestos do Carrefour, ou quando, sei lá, tanto Black Lives Matter, até com o João Pedro, não sei se alguém aqui se lembra do João Pedro, que é o guri que morreu, que os policiais... Sim. Invadiram a casa dele e mataram ele. É muito louco como eu tenho quase certeza que muito da arte é utilizado para combater essa repressão. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito legal discutir sobre como a arte rebate a repressão.
É até uma coisa interessante de pensar agora, depois dessas conversas, voltando para a coisa que o teu vizinho falou, que sim, esses caras, todo esse racismo, na real, faz parte, não de um plano, e é só meio conspiracionista isso, mas faz parte de uma ideologia, de uma moral moldada de propósito. Então, é até interessante que seja perceptível que a arte tá incitando uma reação a isso, né? Tá incitando uma vontade de não aceitar mais esse tipo de coisa. Então, talvez o que o teu vizinho tenha dito pra falar mal da parada seja até bom, porque é a mensagem chegando, tá ligado? Sim, realmente, esses caras estão na rua reivindicando antirracismo, é porque a mensagem tá chegando.
É por isso que essa classe social fica tão chocada conforme mais agressiva fica essa música. Porque tu vê, né? A gente tava falando sobre samba também, a gente tava falando sobre um trabalho sobre Pelo Telefone, que é considerada a primeira gravação de uma música de samba, né? Que, enfim, Donga foi lá e se colocou como compositor principal, mas isso é debatido até hoje. E tu vê que mesmo na letra dessa música, tu percebe um tipo de luta, um tipo de chamado, assim. Porque mesmo nessa luta já se fala da polícia, já se fala, tipo, já menciona um caso envolvendo algum policial. E mesmo a maior parte das músicas de samba daquela época falando sobre amor, elas vão se evoluindo pra cada vez mais retratar esse contexto social. Toda a integridade desse contexto, não só, tipo, o que ocorre, não só a realidade, mas sonhos, expectativas, opiniões. E essa é uma das razões porque o rap e o funk carioca são tão efetivos também. Eles retratam aquela realidade. Eles descrevem de forma muito detalhada o que o pessoal quer, o que o pessoal deseja, qual o objetivo e o que acontece também.
De uma forma direta. De uma forma
mega,
né?
Direta, exato. E, tipo, então, é isso que também torna esse tipo de mensagem tão efetiva, sabe? Porque o pouco de empatia que as pessoas têm, eu sinto que elas colocam naturalmente em arte. Não importa, tipo, se a arte vai ter esse tipo de objetivo, sabe? Esse contexto ou não.
Eu acho que isso é muito legal, na verdade. Tipo, essa questão da empatia mesmo, né? Porque o que essas letras estão falando, tipo, elas chegam numa pessoa, tipo, no momento que a pessoa se identifica com aquela pessoa, né? Tipo, eu sou eu como tu é tu e nós poderíamos estar no mesmo lugar, assim, né? Que eu sou indissociável, assim, como um ser humano único. Tipo, eu passo pelos mesmos perrengues, assim, ou ao menos eu entendo que uma pessoa pode passar por aquilo, sabe? Eu acho que no momento que sei lá, tu começa a julgar, e começa a, enfim, ser até meio preconceituoso com esses tipos de letras, tu tá completamente desassociado de não conseguir identificar o que é uma perspectiva como aquela pessoa e quais são os desejos daquela pessoa, sabe? Tu tá completamente fora dessa percepção empática e é muito perigoso tu tá fora de uma percepção empática de vida, né? Tu deixar de tentar exercer isso. Porque tu começa, por exemplo, o caso do homem que foi morto, sabe? Como é que alguém chega e mata uma pessoa desse jeito? Ela não tá mais naquela perspectiva empática. Ela não consegue ver o outro como homem. Porque se ela vivesse o outro como homem, ela não estaria matando o cara, sabe? Enfim, por isso... E é uma coisa muito perigosa, sabe? E talvez o fato de ter legitimações desse tipo de comportamento por várias pessoas que dão voz a esse tipo de noção, como se é certo não ser empático com uma pessoa, é muito perigoso, sabe? Enfim.
É a questão de não ver os problemas que a pessoa passa no cotidiano, né? No momento em que tu não vê a violência que o outro sofre, tu não consegue entender a violência que o outro bota pra fora,
é,
né?
Tipo, se tu estaria... Por exemplo, eu não passei por um contexto como eu escuto nas letras de muitas músicas, mas é sempre um exercício, assim, sabe? Tipo, poxa, se eu tivesse naquele contexto, eu provavelmente estaria sentindo aquelas coisas. É completamente justificável e nesse momento eu estabeleço um link humano com essa pessoa, sabe? Não sei...
Não, mas exato, sabe? Eu acho que no final tudo cai nessa questão de empatia. Eu sinto que o pessoal, falando tipo do Brasil como um todo, conjunto de pessoas, é um bom país. Eu acho, pelo menos, eu acho meio otimista da minha parte, mas eu sinto que a população tem esse tipo de empatia naturalmente, sabe? Eu sei porque eu tenho um amigo meu que é californiano, mas ele é radicado brasileiro, né? Mas acho que faz uns 3 anos atrás ele voltou pra Sacramento, na Califórnia, e ele ficou, tipo, mega depressivo porque as pessoas tratavam ele muito diferente, tá ligado? As pessoas não eram tão abertas, elas não olhavam no olho, elas não... Todo mundo no Sacramento, tipo, otário, tá ligado? Tipo, mega no hospitaleiro. Mas, tipo, essa foi a impressão que ele teve, sabe? Que o pessoal era muito mais fechado, muito mais pra si. Eles não gostavam de abraço, não gostavam de beijo, não gostavam de essas coisas. E que ele volta pro Brasil e ele sente esse tipo de hospitalidade. E que eu sinto que não é, tipo, também uma reverência ao que vem de fora, mas é uma coisa natural. Eu sinto que, tirando essas coisas negativas, preconceitos, assim, eu sinto que o pessoal se trata desse jeito, na maioria das vezes. Mas eu acho que, tipo, quando a empatia entra no jogo, principalmente na questão de criticar letra de rap, funk, coisas assim, o privilégio bate mais forte, sabe? E eu acho que esse é o maior problema.
É, enfim, eu acho que é muito uma coisa, assim, da gente ter empatia, mas saber que a gente tem esse recurso humano, né? Porque, enfim, até tu vê isso, né? Talvez isso dificulte e também disfarça um pouco mais as questões que são problemáticas. Porque tu pensa assim, a gente vive numa cultura que as pessoas tendem a se relacionar, sabe? Não é uma cultura tão ríspida de racismo explícito como é, por exemplo, americana. Ou até de qualquer coisa, né? De qualquer problema social grave, assim. Mas eu acho que a gente também... Sabe, como no momento que a gente consegue criar uma música sofisticada e abarcar tudo, a gente tem essa capacidade também de desmistificar. Não é só porque a gente se trata de uma forma mais amistosa que não existem problemas que são intrínsecos da comunidade também, né? E como a gente tem esse conflito social mais debaixo de cobertas, a gente também tem inteligência de saber o que é um conflito social, sabe? Mas aí, para isso, tem que ter empatia, tem que ser inteligente, como todo mundo é, né? Mas perceber essa inteligência para saber como é que tu tá aplicando ela e saber que mesmo, enfim, tu tendo, não sei se esse conceito vale, mas boas intenções, tu pode estar acabando, enfim, exercendo um comportamento que tu acaba sendo desmerecido por outra pessoa, sabe? Mas, enfim, eu acho que a questão de, tipo, querer legitimar esse comportamento é outra questão, sabe? Mas o fato do racismo ser tão disfarçado e talvez mais, não em consequências, mas em meios ameno, né? Eu acho que isso acaba causando esse resultado. A gente precisa ter muito cuidado de saber como é que a gente está praticando e saber reconhecer que às vezes nossa empatia não tá sendo exercida numa finalidade que seja mais propícia para todo mundo, apesar das nossas intenções, né? Enfim.
Eu queria perguntar, tipo, será que é tão velado o racismo na nossa sociedade, cara? Será que é?
Olha, eu vou te dizer que sim, mas eu não tô falando de velado como uma maneira... Eu não tô diminuindo a intensidade da repressão. Eu acho que é aquela coisa que a gente tava falando antes. Conforme vão passando os anos, assim, a sociedade vai avançando, essas formas de repressão, elas vão evoluindo junto. E eu sinto que a sociedade já evoluiu a ponto de achar que matar pessoas a sangue frio, assim, na rua, por qualquer individual, tipo pele, sexualidade, coisa assim, elas já acham isso errado. A maior parte das pessoas acha isso errado. Mas, por que que eu digo velado? Porque as pessoas ainda têm os estereótipos, sabe? Elas ainda aplicam o estereótipo como se fosse algo de verdade, como se fosse uma coisa pré-determinada. Por isso que quando uma pessoa negra vai entrar no supermercado, ela é seguida pelo segurança, tá ligado? Por isso que, tipo, o pessoal vai mudar de lado da rua quando vê uma pessoa que vai jogar pobre, uma pessoa negra, tá ligado? É isso que eu digo ser velado. É algo que tu não vai ver, não é algo explícito. A pessoa pode muito bem tratar uma pessoa muito cordialmente e ser preconceituosa ao mesmo tempo.
Mas a gente acabou de falar na questão da perseguição dentro dos supermercados. Isso pra mim é um racismo na cara, tá ligado?
Não, sim, mas tu tem que...
Racismo, classismo, porque também se alguém pobre, mal vestido, entra num lugar como o Carrefour, essa pessoa vai ser olhada diferente. Pra mim isso não é velado. Pra mim isso é extremamente direto.
Tipo, velado no sentido de estar, tipo, de influenciar. É mais influência do que uma ação agressiva. Morte.
Eu acho que faz sentido, assim, no momento que tu considera como o racismo é exercido nos meios e como ele chega nas consequências, sabe? Eu acho que de consequências é exatamente igual, sabe? Tipo, as consequências ainda são um grande número da população pobre, a maioria esmagadora da população pobre, da população carcerária, enfim, da população marginalizada é negra e as oportunidades são com certeza diferentes, são muito discrepantes, né, as relações. Mas o que eu quero dizer é que enquanto os fins continuam iguais, talvez os meios ainda existam, que nem existam lá, mas talvez são mais disfarçados, assim. Por exemplo, tu tá agindo de forma diferente para chegar no mesmo fim, sabe? Dizer, não, eu tenho um amigo que é negro, eu chamo ele de negão, etc e tal. Que, sei lá, enfim, tu tá trabalhando numa cultura de meios que talvez os meios não sejam tão discretos, mas às vezes são também, né? Por exemplo, esse caso da pessoa sendo seguida num supermercado, sabe? Ou, sei lá, qualquer loja, assim, sendo observada constantemente, sabe? Então, ele é, de certa forma, descarado. Mas às vezes ele é na questão dos meios mais escondido, não é tão na cara assim. enfim.
Não, não, exato. É o que eu ia falar. Porque o pretexto é que a pessoa vá cometer um crime. Porque subconscientemente, com certeza, é preconceito, é racismo. A pessoa já tem aquilo na cabeça que, não, aquele ser é inferior a mim. Mas o pretexto pra esse tipo de ação é sempre, ah, não, ele vai cometer um crime. Tem certeza disso, tá ligado? Porque ele é negro. É sempre esse tipo de preconceito. É mais por causa disso que eu tô falando, tipo, ah, velado, sabe?
Essa certeza é justamente o racismo na cara. Qualquer ação que venha dessa certeza vai ser uma parada racista. E o fato de existir essa certeza, que, ao meu ver, faz não ser velada a parada.
Mas eu acho que, eu não sei, mas eu talvez, assim, entrando na mente de uma pessoa, eu não entrando literalmente, mas se tu for, tu consegue se colocar numa perspectiva de uma pessoa que legitimamente é um, sei lá, um segurança e não quer que o negócio seja roubado, e por mais que tu não queira perpetuar um comportamento, tu acha que, sei lá, por histórico, ou por convivência, ou por tanta, sei lá, tanta informação que tu vai recebendo, vai acumulando na vida, tu talvez olha pra aquela pessoa e acha, ah, esse é um potencial criminoso, sabe? E talvez não seja por essa necessidade de superioridade, assim, sabe? Tu só vê aquilo e tu vê uma situação de perigo e coloca, assim, em sinal de alerta. Mas talvez é esse negócio, assim, sabe? Os fins são os mesmos, sabe? As pessoas ainda são perseguidas. As pessoas ainda estão em qualidades de vida muito piores, sabe? As pessoas ainda estão marginalizadas. Mas os mecanismos para essas realizações, às vezes, são igualmente descarados, mas às vezes são mais disfarçados, assim, sabe? Até a perspectiva de achar assim, não, sabe? A gente tá numa situação que, sei lá, se o cara tá na vila e escolheu o caminho do crime, é porque ele escolheu, sabe? É porque ele é criminoso mesmo. As pessoas constituem esse tipo de comportamento que é racista, mas eu não sei se elas têm, todas elas com certeza têm uma necessidade de perpetuar o racismo, mas elas acabam chegando no mesmo resultado.
É aquela coisa, não importa como que a gente tá denominando esse racismo, tá ligado? Racismo é racismo de qualquer forma, tá ligado?
Sim, sim, é esse o ponto. Os fins são os mesmos, né? Acaba sendo racismo e acaba sendo um comportamento que é reprimível sem sombra de dúvidas, né?
É aquela coisa também que a gente tava falando no trabalho, que é uma coisa muito classe, é muito coisa de classe. Eu lembro quando a gente começou a falar sobre hegemonia cultural, que o Diego foi genial aquilo. Foi muito louco porque aquilo cai muito de frente nessa questão de repressão cultural, sabe? É muito questão de quem tem o poder influencia toda a pirâmide social. Então, mesmo, tipo, sei lá, segurança colocando uma situação de perigo. Só é uma situação de perigo porque esse tipo de mentalidade foi martelada durante anos e anos e anos e anos e anos, tá ligado? E é isso que eu acho que a gente tem que sempre se esforçar pra tentar desconstruir. Porque quando eu digo racismo velado, é tão difícil acabar com esse tipo de preconceito por conta disso. Por ser uma coisa que as pessoas mandam qualquer justificativa pra ser, ah, não, isso é uma tempestade do copo da água, ou isso é mimimi. Eu acho que é exatamente por conta disso que é tão difícil, tipo, lutar contra. Não lutar contra, mas, tipo, erradicar, tá ligado?
Tem uma questão legal que eu acho que tu falou, eu acho legal frisar e fazer em relação com essa questão da hegemonia cultural, que é, algumas pessoas já vão com esse pensamento de, ah, aquela pessoa vai roubar por tal e tal característica física. Eu acho que isso é um pouco ligado à crença em uma índole, né? Essa pessoa, ela tem tal característica, por isso ela tem uma índole de ladrão. E, tipo, isso é uma coisa que foi muito martelada na nossa cabeça, né? A gente é levado durante toda a nossa existência a acreditar na índole das pessoas. O que a pessoa pensa na essência e o que ela é.
É muito chato isso, porque não é toda pessoa. Chega uma hora que esse preconceito começa a ser instalado exatamente nas pessoas que estão sofrendo ele. Que elas começam a aceitar isso como se fosse realmente normal. Fica mais difícil de defender ainda, sabe?
Eu tô ligado na relação da vítima que passa a aceitar aquela situação como única, né?
Sempre foi assim, sempre vai ser. E cansei, tá ligado? E, tipo, a pessoa só aceita e acha que aquilo é certo. E eu acho que é muito por conta disso que essas coisas de população carcerária e tal ser, tipo, majoritariamente também negra, sabe? Porque, pá, pô, imagina que 500 anos só disso, né? Não é todo mundo que vai, tipo, conseguir juntar as forças, assim, pra conseguir lutar contra. E não só isso, tentar achar uma maneira justa de lutar contra, sabe?
É que, na real, isso é muito importante, eu acho, assim, as pessoas, elas querem imaginar que estão num contexto em que elas têm o direito de lutar de uma forma justa, e eu acho que, sabe, faz sentido, sabe, a pessoa, tipo assim, ela querer acreditar que tá, não, peraí, eu tô, é um contexto justo pra mim, sabe, porque é uma coisa meio bonita, assim, né, de ter o direito de estar numa condição de igual com o outro, né, então até fica um pouco mais difícil, né, tipo, tu fala pra pessoa, não, tipo, tu não tá num contexto que deveria ser o ideal pra ti.
De igualdade.
É. Porque, porra, como é que tu vai dizer isso pra uma pessoa, sabe? É difícil, tu acaba, enfim, tu acaba ofendendo um pouco a existência da pessoa, né? Tô sendo um pouco cuidadoso aqui pra não falar alguma coisa problemática, mas tu acaba ofendendo um pouco a pessoa em si, né? Enfim, no momento que tu tá dizendo que não, o contexto não é favorável pra ti, sabe? Tu não tem todo o direito que tu deveria ter, sabe? Que é tão natural que todo mundo possa ter esse direito, né? Então, eu acho que isso toma proporções muito, muito complicadas, assim, né?
É aquela coisa, sabe? Tipo, é sempre questão de tu se colocar no lugar do outro e imaginar a situação caso o cara que foi morto fosse branco. Ou caso a criança que foi morta fosse branca, tá ligado? Com certeza, não importa, assim, tu vai conseguir imaginar um resultado diferente em que todo mundo sai vivo. É impressionante, assim, porque essa parece ser uma das únicas falas que parece que realmente toca a pessoa, sabe? Que de vez em quando, tipo, bah, a pessoa para daquela coisa de anime, tipo, meu Deus. E aqui, tipo, entra na cabeça da pessoa que aquilo é errado. Porque aquilo que tu falou, tipo, eu sinto que um desses disfarces que esse racismo toma é nessa questão de direitos, porque é pra todo mundo ter os mesmos direitos. Aquela coisa que a Constituição fala, tá ligado? Sim, eu pesquisei isso pra poder falar agora. Que, tipo, o objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Uhum.
Pra quem? Como é que vai ser justo e solidário se não tratar a pessoa branca da mesma forma que trata a pessoa negra? Independente de, tipo, independente desse contexto social.
Eu tô sem as anotações aqui, mas isso é muito importante, tá ligado? Porque eu tô tendo uma aula de... Eu tive uma aula de ética, né, no outro curso que eu faço. Que enfim, tem esse negócio da ética da solidariedade, né? Que também diz a ver com a imparcialidade, né? De conseguir se enxergar como tanto uma pessoa quanto a outra pessoa, sabe? Tu vê que aquela pessoa sente dor e tu sabe que tu também sente dor, então tu é igual a ele, sabe? E, enfim, e também por isso que eu digo da desassociação da pessoa com enxergar o outro como igual, né? Como é que uma pessoa, tipo, os caras ali batendo no cara indefeso, assim, sabe? Os dois continuando batendo até o cara morrer, sabe? Se tu tá fazendo isso, tu não tá considerando que essa pessoa sente dor e tu tá num processo meio que de desumanização, né? Então,
é
fundamental pensar isso, de como a gente pode lidar com essa situação que, por mais que às vezes seja velada, ela é desumanizadora, sabe? Então, enfim, a gente está diante de uma luta meio complexa, mas e eu acho que é pelo debate, assim, sabe, que a gente vai encontrando certos mecanismos de defesa contra isso, né?
E é aquela coisa, ela vai se tornar cada vez mais complexa porque ambos lados vão criar novos mecanismos de defesa, né? Ambos lados sendo atacados. O problema é que o lado que tem os privilégios em tudo, ele se sente atacado. E por conta dessa influência muito forte na sociedade, ele que dita as leis, ele que dita a moral... Acho que ele só não dita cultura, sabe?
É, a cultura se dita por si mesmo, né? Não adianta tu forçar. Isso é muito importante também, né? A cultura não é uma coisa que vai ser imposta, sabe? Até eu falo um pouco disso no meu trabalho, né? Tipo, por exemplo, o contexto daquelas pessoas que moldaram o samba, sabe? Que construíram uma ideia tão genial com recursos que eles tinham, sabe? Uniu o violão, o cavaquinho e os instrumentos de batuque, assim, foi uma questão de sobrevivência, sabe? Não foi porque, o Estado impôs, eles se adaptaram por causa dessa imposição. Não, porque funcionava, sabe? Eles conseguiram fazer uma coisa que era boa e garantia a sobrevivência deles, mas não foi pela imposição que isso aconteceu. Foi...
É uma coisa orgânica, né?
Porque eles sentiram necessidade de desenvolver aquilo e conseguiram desenvolver uma coisa muito boa e que funcionava. E só deu certo porque funciona, né? E as pessoas se identificam com aquilo, né? Então é isso, não existe da imposição cultural. As pessoas moldam a cultura e senão elas vão rejeitar a cultura, sabe? Enfim.
É muito louco isso daí.
Não sei se faz sentido.
Isso que não faz, eu acho que eu sinto que é exatamente por causa disso que tipo, existe esse tipo de preconceito em relação ao funk carioca, tá ligado? As pessoas teimam em aceitar que o que seria uma das formas mais potentes de lutar contra essa repressão, sabe? Eu acho muito louco como, tipo, sempre quando tem alguma coisa musical, ao invés de um discurso, de um debate, alguma coisa assim, as pessoas estão gritando, todo mundo para pra ouvir. Eu sinto que ninguém, tipo, grita por cima da música, sabe? O pessoal só entra num transe, assim. Tá bom? Então, Soda, se estiver ouvindo isso, esse foi nosso podcast. Dá um joinha, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, assiste o Pedro Dubois no Twitch, ouça na Rara, em todas as plataformas digitais. Me espera, porque algum dia eu tomo coragem. E é isso.